Está aberta a caça à vespa, uma praga que ameaça outras espécies e coloca o ecossistema em causa, mas sobretudo está a criar alarmismo na sociedade. É a caça à vespa asiática, ou pelo menos seria essa a intenção, no entanto os dados revelam que neste momento todos os ninhos descobertos são para destruir. Mas eis que se coloca a questão, serão todos de vespa asiática? É isso que pretendemos discutir nesta reportagem que evidencia o alarmismo, o combate e ainda a potencial ameaça à biodiversidade, quer devido à vespa asiática, quer ao abate da vespa europeia, muitas vezes confundida pela vespa velutina.
A comunidade científica acaba por estar um bocado preocupada com o pânico que se está a gerar, porque atualmente o que se está a fazer é destruir os ninhos todos, sem termos a certeza se estamos a falar da vespa asiática ou da nossa vespa, que tem um papel importante no equilíbrio do ecossistema.
O maior tema é a população vizinhança, são dois lugares que afeta e nada é feito.
Nós já andámos aqui há uns anos e temos tentado sempre desenvolver aqui técnicas de forma a consigamos capturar as abelhas ou eliminar as colónias, porque elas são um perigo efetivamente para as nossas abelhas, mas não só, são um perigo também para as pessoas, destroem a fruta e por aí fora.
A vespa asiática, assim vulgarmente conhecida, ou vespa de patas amarelas, é diurna, predadora de outras vespas, abelhas e outros insetos. A sua presença em Portugal foi detectada pela primeira vez em setembro de 2011 em Viana do Castelo, mas a sua origem, como o nome indica, provém de regiões tropicais, desde o norte da Índia ao leste da China, Indochina e Indonésia. Foi avistada na Europa em 2004 e terá cá chegado através do transporte de hortícolas vindos da China com destino a Bordeaux, em França. Rapidamente se propagou e hoje é tema diário em qualquer local. Mas importa olhar os detalhes. Joana Souto é bióloga dos Amigos da Montanha e começa por nos fazer a descrição e distinção entre a vespa asiática e a vespa europeia.
A vespa asiática é uma espécie exótica, não é? O próprio nome indica, veio ali na zona da China, da Indonésia, mas além de ser exótica, ou seja, uma espécie externa ao nosso território, uma espécie que foi introduzida, também tem características invasoras, ou seja, o que ela faz é vai competir diretamente com espécies nativas daqui da nossa zona. Neste caso, com quem ela acaba por fazer uma competição direta a nível de recursos e habitat é com a vespa europeia, que é bastante parecida com a vespa asiática. O tamanho acabamos por não conseguir notar muito, mas conseguimos ir um bocado pela cor. A vespa europeia é mais clara, acaba por ter um tom mais amarelado na parte superior, enquanto que a vespa asiática é mais escura, é mais negra. E depois outra característica que conseguimos ver bem é as pontas das patas. As pontas das patas da asiática são amarelas. E pronto, se conseguimos fazer uma aproximação sem ser atacados, aí vamos conseguir observar com nitidez estas características. Por causa destas parecenças também, a comunidade científica acaba por estar um bocado preocupada com o pânico que se está a gerar, porque atualmente o que se está a fazer é destruir os ninhos todos, não é? Sem termos a certeza e a confirmação se estamos a falar da vespa asiática ou da nossa vespa, que seria a vespa europeia, que como todos os insetos e todos os animais e seres vivos, tem um papel importante no equilíbrio do ecossistema.
Outra particularidade tem a ver com a localização dos ninhos. Joana Souto apresenta dados que mostram a astúcia destas vespas.
Que além dos seus ninhos serem muito grandes, preferencialmente ela gosta de fazer os ninhos nas árvores, em espaço natural, e a grandes altitudes. Aliás, isto são dados de 2017. 73% dos ninhos encontrados e identificados estavam em árvores e acima dos 10 metros. ok? Isto é ao contrário do que acontece, por exemplo, com a nossa vespa europeia, que procura mais casas, procura chaminés, procura sótãos que não sejam muito utilizados, e também árvores, também encontramos, mas a altitudes bem mais baixas. Portanto, isto pode ser uma forma também de identificarmos que tipo de ninho. E depois, claro, é muito mais fácil encontrarmos os ninhos de vespa asiática no inverno. Isto porquê? Porque caem as folhas nas árvores e são muito mais facilmente identificados do que, por exemplo, no verão, não é? E elas também sabem, tentam escolher sítios estratégicos. À altura, o ciclo de vida delas é mais ou menos um ano, mas quando elas estão no topo de produção, é no verão. Então, no verão precisam também estar mais protegidas, precisam manter a temperatura na colmeia, e isso é uma coisa que as folhagens da árvore conseguem fazer, ou seja, conseguem refrescar a colmeia, conseguem esconder a colmeia, e nesse sentido a vespa asiática escolhe então esses sítios mais altos e nas árvores.
Segundo o Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina em Portugal, revisto em 2018, desenvolvido pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, com o contributo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, há quatro grandes efeitos da presença da vespa asiática em Portugal. Desde logo, perdas na apicultura, o que tem impactos não só na produção de mel, como na polinização vegetal. Igualmente, na agricultura, a menos atividade de polinização vai influenciar a produção frutícola, e com a redução das vespas europeias e abelhas surgem outras pragas nos produtos hortícolas. Desequilíbrios que estão a preocupar a comunidade científica e, naturalmente, a sociedade, sublinha Joana Soto.
A vespa asiática acaba por criar grandes impactos económicos, principalmente quando falamos da agricultura, porque ela tem um comportamento predatório, principalmente para as abelhas. Ela espera pela abelha de mel, não é? À entrada da colmeia, e o que ela vai fazer é arrancar-lhe a cabeça, depois arranca-lhe o ferrão, e o que a vespa vai fazer é vai comer o tórax, que é bastante nutritivo da abelha, e depois também vai levar os restos para o seu ninho para alimentar as larvas. Tanto as abelhas domésticas como as silvestres têm este importante papel de polinizar as plantas, de polinizar as árvores. Voltando aqui à parte da agricultura, já há relatos de pomares que tiveram uma polinização mais débil por causa dos ataques da vespa asiática a estes polinizadores tão importantes.
No que diz respeito ao impacto ambiental e da biodiversidade, o perigo está comprovado, até porque a vespa velutina está deslocada do seu habitat natural e, não estando perante o seu predador natural, torna-se mais forte neste espaço que encontrou.
Por estar deslocada, o que acontece é que ela acaba por não ter aqui o seu predador natural. Mas na Ásia havia, que é uma mosca que coloca os seus ovos, as suas larvas no ninho, e vão destruir então as colónias de vespa asiática. Já se fala em trazer esse controle biológico para Portugal e para outros países europeus que estão a sofrer com a vespa, mas tudo que é o controle biológico, lá está. Vamos estar a trazer uma espécie que, apesar de não ter carácter invasor na Ásia, não sabemos qual será o carácter dela cá, porque aqui não vai ter ela o predador natural. Então isto é sempre um risco que temos que estudar bem antes de considerar uma opção.
Para além da componente ambiental e económica, a propagação da vespa asiática está a gerar alarmismo nas populações, sobretudo no que toca à saúde pública. No entanto, ainda que possam ser assustadoras, as vespas asiáticas só representam perigo para os humanos caso a pessoa picada seja alérgica, o que pode, aliás, causar a sua morte. Ou então, se for picada por um grande número destas vespas, já que a quantidade de veneno se torna letal. De resto, os investigadores asseguram mostram que a diferença entre as picadas de outras vespas ou abelhas reside apenas na dor sentida. No caso de ser picado, o que se recomenda habitualmente é remover o ferrão da abelha ou parte do inseto que possa ainda estar cravado na pele, lavar o local da picada abundantemente com água fria, se sentir dor, tomar um analgésico, se tem comichão, aplicar gelo ou pomada de venda livre comprada na farmácia para aliviar o sintoma. Outra opção passa por tomar um antihistamínico. Geralmente, a picada da vespa provoca apenas uma reação local, com dor, comichão, vermelhão e inchaço no local da picada. Nos casos de reação alérgica grave, os sintomas surgem alguns minutos após a picada e têm vários graus de gravidade. Nestes casos, os doentes com historial de reações alérgicas devem ser portadores de um estojo de emergência com adrenalina para autoadministração. Devem também ir a um centro de imunoalergologia para avaliação e eventual indicação para vacina antialérgica com extrato de veneno em ambiente hospitalar. Em Barcelos, o número de ninhos detectados aumenta de dia para dia. Contactamos a Proteção Civil de Barcelos no sentido de fazer um ponto da situação e transmitir uma palavra de informação e sensibilização da população que se sente alarmada, mas tal não foi possível. É um facto que a equipa da Proteção Civil não consegue atender a todas as chamadas, tendo em conta o número de ocorrências, mas perante o alarmismo criado, impera a preocupação, como evidencia o testemunho de José Faria, que tem um ninho de vespas asiáticas no seu pinhal, em Galegos Santa Maria.
Um ninho está na minha propriedade. Quando o detectei, informei a Proteção Civil, 30 de agosto, e desde então nada foi feito. Recorri à Junta de Freguesia, tenham-me ajudado no que podem. A minha cadela já foi ferrada. Mas tema é a população vizinhança. Faz duas frentes, a estrada, são dois lugares que afeta e nada é feito. Estão à espera que haja mortes. Depois aparece toda a gente. Todas as entidades que eu tenho ouvido, é tudo Proteção Civil. Desde GNR, PSP, bombeiros, junta freguesia, toda a gente empurrou para o mesmo.
Um pouco por todo o concelho, são vários os registros que confirmam a existência de ninhos de vespa asiática e as preocupações persistem. Perante esta realidade, as pessoas buscam todo o tipo de soluções para exterminar a vespa velutina. Fomos até Aguiar e Quintiães, localidades unidas administrativamente em união de freguesias. António Pereira é o presidente da junta e, com algumas pessoas da terra, sobe ao todo terreno da autarquia e, pelos trilhos, segue em caminho nesta caça à vespa asiática. O autarca, em funções no segundo mandato, assume que não pode ficar à espera de ajuda neste combate às colónias de vespas.
Nós já andámos aqui há uns anos e temos tentado sempre desenvolver aqui técnicas de forma a consigamos capturar as abelhas ou eliminar as colónias. Nós sabemos da perigosidade das abelhas, das vespas, que elas são um perigo efetivamente para as nossas abelhas, mas não só, são um perigo também para as pessoas, destroem a fruta e por aí fora. E pronto, isto é público, as pessoas ouvem as notícias e vê que de facto isto é uma praga que está aqui instalada. Mas não está só instalada aqui, está instalada por todo o lado, por todo o concelho, aliás já chegou a Lisboa. Tentámos sensibilizar as pessoas para esta praga. É certo que temos aqui voluntários que nos ajudam, que ajudam a junta sozinha não é nada. Aliás, temos um senhor que é o seu Domingos, que é incansável, é um senhor que está sempre de prontidão e pronto, temos conseguido, de certo modo, combater aqui a praga. Só que é só aqui no nosso meio, porque pronto, teria que ser mais abrangente. E mesmo cá não conseguimos encontrar os ninhos todos, porque eles estão camuflados no meio da vegetação, mas nós tentámos fazer com que as pessoas se sensibilizem e os procurem, e quando os encontram, denunciam-nos logo à junta e nós, havendo a oportunidade, é logo no primeiro momento, vamos lá e abatemos. Já nos têm ligado freguesias vizinhas, efetivamente, e nós já temos ido, mas pronto, noto que há pouco empenho, às vezes por falta de meios, e eu reconheço, por exemplo, o concelho é grande e a Proteção Civil não pode estar em todo lado. E nós, juntas de freguesia, também não podemos estar à espera que nos façam tudo, que as coisas apareçam feitas.
Inicialmente, os ninhos eram queimados de noite, mas tendo em conta que a maioria está na floresta, sobretudo em época de calor, isso está desde logo proibido. Então, António Pereira, presidente da União de Freguesias da Guiar e Quintiães, revela que foi necessário estudar outros métodos e técnicas para eliminar as vespas e destruir os ninhos.
É, já vamos em 93, salvo erro, 93, 94. E posso dizer que neste momento temos três ali em Aguiar, que estão a mais de 30 metros de altura, e nós, de momento, não temos equipamento que chegue lá. Mas já andámos a estudar e temos equipamento encomendado na tentativa de resolver isso. E é um facto, a maior parte dos ninhos estão muito próximo da floresta. O ser queimados com fogo era um risco enorme. Nós temos, de facto, um kit de combate a incêndios também, que está, é de revocar pelo GIP, mas isso não se pode fazer. E então tivemos que estudar novas técnicas e procurámos, andámos a investigar, e então arranjámos um equipamento que, de facto, é de injetar inseticida no ninho. Enquanto o queimar teria que ser de noite, ao risco de andar de noite, que é sempre assim, enquanto injetado é de dia, é uma situação mais fácil, não temos que levar gás, não há, pronto, é mais cómodo e o risco é menor.
Claro que muitas vezes saem de lá picados.
Pois, quem pensa que isto, às vezes, nós até publicámos no Facebook todo esse trabalho e as pessoas até pensam, se calhar alguns, outros sabem o risco que isto acarreta. Mas, de facto, nestes últimos ninhos, eu tenho aqui já a minha medalha e o Sr. Domingos, nos últimos, foi picado 3 vezes. Nós já fomos retirar várias habitações, aliás, um até estava dentro de uma garagem. Graças a Deus temos estes voluntários que estão sempre cá. E nós, juntamente com eles, vamos e fazemos o que pudermos. Claro que temos três, como falei ali em Aguiar, que estão a 30 metros de altura, ou mais de 30 metros, e temos muita dificuldade. Nós, em alguns casos, deitarmos a árvore abaixo, no caso de eucaliptos, embora isso tenha outros riscos acrescidos, e depois tentamos eliminar no chão, mas o ninho ao cair, depois ela espalha-se e pode dar origem a formar noutro sítio. Mas, de qualquer forma, é o único meio que temos neste momento.
Para além do veículo todo-terreno que a Junta comprou, a autarquia da Guiar e Quintiães adquiriu e adaptou o equipamento que agora recorre a um biocida natural para injetar no ninho com o propósito de matar as vespas. Um investimento na ordem dos 1.640 euros, diz o Presidente da União de Freguesias da Guiar e Quintiães, António Pereira.
Nós comprámos este jipe, esta carrinha, adaptámos-lhe um kit de combate a incêndios que nos foi cedido, que estava noutra Junta de Freguesia, que estava lá parado, e então aqui tem sido aproveitado. Equipámos a carrinha para levar esse equipamento, desde a escada, a primeira cana que nós tínhamos de queimar os ninhos, e isso representa um valor inicial, foi 1.040 euros. Agora, com mais esse equipamento, são mais 600, portanto, não é um valor que a Junta de Freguesia ou qualquer Junta de Freguesia não consiga assumir.
Como é que vocês tiveram conhecimento desse método?
Foi um bocadinho a necessidade. Nós, uma altura em Aguiar, havia um ninho num tronco de uma árvore, e nós, como disse, quando era para queimar, tinha que se levar a escada, levar a garrafa do gás, pronto, todo o equipamento para o sítio. Então, fomos no jipe, até à beira do ninho, só que o jipe ia capotar porque tinha um balado e eu não me apercebi, quando me apercebi era quando o jipe ia capotar. Pronto, por sorte não aconteceu nada e depois houve a necessidade, pronto, que começou a ser muito arriscado andar de noite e a situação dos fogos e por aí fora. E então andámos a pesquisar aqui outras técnicas e foi o que encontramos numa associação de Coimbra que tinha este equipamento. Eu contactei o senhor veio cá, fez uma demonstração e nós adquirimos o equipamento. E é porque achámos que era mais seguro, menos risco para quem anda a fazer o trabalho, e pronto, é uma situação que se faz de dia.
Injetam no ninho e elas morrem, só depois é que retiram o ninho.
Exatamente, aquilo passado, injetámos então o ninho, passado, sei lá, 2 dias, 3, nós também vamos verificar e depois retiramos o ninho, porque o ninho convém ser retirado, porque aquelas que não se alimentaram do inseticida, elas estão já geradas, elas acabam por nascer.
A necessidade faz o engenho, lá diz o ditado, e agora reforça a astúcia de quem é chamado e sai à caça da vespa com a missão de destruir os ninhos. Mas eis que, paralelamente, surge uma dupla ameaça. Perante a falta de informação científica, por vezes eliminam-se ninhos de vespa europeia, confundindo com a vespa asiática. Importa divulgar a imagem da vespa volutina, já que é muito parecida com a vespa europeia, e esta última assume um importante papel na biodiversidade. As consequências podem começar a ser visíveis nas hortas, com o maior número de pragas nos hortícolas, que por norma eram mortos pelas vespas europeias, que agora também estão a morrer, um ciclo ameaçado pela propagação da vespa asiática.